Muito boa tarde a todos. Penso que estamos em condições de começar esta reunião. Nós temos aqui um conjunto de peticionários. Quero-vos dizer que, antes de mais nada, cumprimento os senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara, os senhores peticionários todos, ilustres representantes deste movimento, um movimento que eu acompanho pessoalmente há muitos anos. Quero-vos dizer que é uma honra para mim estar a presidir este relatório. Nós estamos aqui a falar de um relatório, de uma petição que tem 14.543 assinaturas, daí ter uma nomeação de um deputado relator, obrigatória, e tem todas as condições de ser aqui discutida. É uma petição reivindicada, aliás, a pretensão em si é reivindicada pela Câmara Municipal do Seixal e pelos seixalenses há muitos anos, eu, sem mais delongas, começarei por dar a palavra ao primeiro subscritor dos peticionários. Penso que a palavra vai ser dada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Dr. Paulo Silva. Muito obrigado. Tem 10 minutos para fazer a sua apresentação.
Ah, é só aqui. Está pronto.
Pois, nós normalmente temos o cronómetro ali. Eu, por acaso, estava à procura. Está variado, mas nós vamos guiar-nos por aqui. Uhum. São 10 minutos.
Está certo.
Tá? E depois vai ser dado 5 minutos a cada grupo parlamentar, até ao grupo parlamentar do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, que têm 2 minutos.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da população do Conselho do Seixal, agradecer a possibilidade de estarmos aqui a apresentarmos esta petição sobre a construção do Hospital do Seixal. Cumprimento muito especial ao relator, o Dr. Paulo Edson Cunha, que já conheço desde tribunais, da Assembleia Municipal de Seixal, da Assembleia Metropolitana de Lisboa, e agora estamos aqui em funções diferentes.
É verdade.
Na discussão de um assunto em que já participámos várias vezes, nomeadamente na Assembleia Municipal do Seixal, mas também na Assembleia Metropolitana, sobre a construção do hospital no Conselho de Seixal. Também cumprimentar todos os deputados aqui presentes e dizer que a construção do Hospital do Seixal é uma reivindicação antiga da população do Conselho. O Conselho do Seixal, segundo os dados que saíram recentemente da Pordata, tem 176 mil habitantes, uma população jovem de 14,8%, uma população ativa de cerca de 100 mil pessoas. Se compararmos estes dados com os do censo de 2021, verificamos que a população do Conselho do Seixal em 3 anos aumentou cerca de 10 mil pessoas. Portanto, é um concelho que está em crescimento, é um concelho que é atraente e que vai atraindo cada vez mais pessoas devido à qualidade de vida existente no mesmo. Alguns deputados não podem, com certeza que não concordam com isto, até porque estamos noutras guerras, mas, enquanto Presidente de Câmara, e os números falam por si, demonstra sem dúvida que é um crescimento, um concelho com muita atração, e por isso em 3 anos este aumento populacional de 10 mil pessoas. Tem, apesar do crescimento e do desenvolvimento, tem uma população também com alguma vulnerabilidade. O valor médio anual das pensões é muito baixo, 7.661. Há 1.650 munícipes que receberem o complemento solidário para idosos. Há 4.739 beneficiários da ação social. E no primeiro ciclo, cerca de um terço das crianças têm a ação social escolar, o que demonstra também alguma vulnerabilidade. Em termos de equipamentos de saúde e dos cuidados de saúde primários, estamos a crescer e a modernizar-nos. Está de momento a ser construída uma unidade de saúde dos Foros de Amora, no âmbito de uma candidatura PRR, em que a Câmara Municipal, na altura com a Administração Regional de Saúde, fizemos um acordo para a construção desta unidade de saúde, que já está. Na próxima sexta-feira, vai ser lançada a primeira pedra, já está em construção, da Unidade de Saúde de Pai Pires. Foi os dois avisos que saíram em termos de PRR para a construção de novos equipamentos de saúde e também temos um acordo com a Unidade Local de Saúde para ampliação e requalificação da Unidade de Saúde Familiar de Fernão Ferro. Isto são os dados dos cuidados de saúde primários, em que interessa aqui destacar que há cerca de 40 mil pessoas no concelho sem médico de família, e que é também uma das vulnerabilidades que temos. Depois, outra vulnerabilidade, o encerramento dos serviços de atendimento permanente do concelho em 2007. Há depois um serviço de atendimento complementar que abriu em substituição destes, e que funciona aos fins de semana e feriados das 10 às 17, mas é bastante insuficiente, o que leva a uma grande procura das urgências hospitalares. Portanto, o Hospital Garcia de Horta foi projetado para dar resposta a 200 mil habitantes e, atualmente, os concelhos de Almada e Seixal têm cerca de 360 mil pessoas. A questão do hospital no concelho do Seixal está protocolizada com o Governo desde 2009, foi feito um acordo 2009 para a construção do hospital, com as obrigações de cada uma das partes, previa que estivesse pronto em 2013, a verdade é que estamos em 2025, ainda não iniciou a construção, apesar de tanto nos orçamentos de Estado 2024 como 2025 terem dado verbas para se iniciar a construção deste hospital, mas infelizmente não saiu do papel. Há ainda um facto que tenho aqui que salientar. Quando foi apresentado o PRR para a saúde, foi dito que havia verbas para a aquisição do equipamento para o Hospital do Seixal. Eu, na altura, chamei até a atenção que é muito importante haver verbas para o equipamento, mas era importante também que houvesse verbas para a sua construção. Disseram que não era necessário porque isso estava em orçamento de Estado, por isso é que estavam a colocar em PRR o equipamento do hospital, a aquisição do equipamento. Corremos o risco, se não avançar com a construção do hospital, de perdermos estes fundos. O Hospital Garcia de Horta tem problemas, portanto, o principal é de não estar adequado à população dos dois concelhos, mas depois também tem havido problemas e que são conhecidos nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e de pediatria, há falta de camas de internamento, há falta de capacidade para responder às especialidades e o serviço de urgência tem sempre listas de espera de cerca de 8 horas, quando não é bastante mais. Aqui estão, para consultas de especialidade, os tempos médios de espera e destaco aqui urologia, que são 934 dias o tempo médio de espera para uma consulta, uma primeira consulta de urologia, se não for doente prioritário. Nos cuidados de saúde primários, como eu disse, estamos a construir os centros de saúde Foz de Amora e Pai Pires, com financiamento do PRR municipal. Portanto, a Câmara Municipal tem disponibilizado terrenos para a construção de centros de saúde, tem feito acordos, nomeadamente a questão da ampliação e requalificação de Fernão Ferro, e, portanto, quanto a isso estamos a dar, há algumas carências, mas a principal carência é, sem dúvida, a questão do hospital em termos de saúde no concelho do Seixal. Outros investimentos que fizemos, adquirimos 3 frações de um prédio para a instalação da Unidade de Intervenção Comunitária do Seixal do Serviço de Psiquiatria do Hospital Garcia de Horta, adquirimos instalações para a Delegação do Seixal da Liga Portuguesa contra o Cancro e para a Associação de Doutores Benévolos de Sangue do Conselho do Seixal, que faz todas estas associações, tanto a Liga Portuguesa contra o Cancro como a Associação de Doutores Benévolos, faz um trabalho bastante grande. Depois aqui uma imagem do hospital, a localização do hospital que é em terrenos de propriedade do Estado português, portanto, essa parte não há necessidade de aquisição de terrenos, numa zona estratégica, portanto, à saída da autoestrada do Fogoteiro, uma localização privilegiada para o futuro hospital do Conselho do Seixal. Uh, Cito aqui o que está no acordo estratégico que foi firmado em, em agosto de 2009 e que o Ministério da Saúde declarava que pretendia instalar no Conselho de Seixal um hospital integrado no Serviço Nacional de Saúde que iria permitir racionalizar a oferta de cuidados de saúde na Península de Setúbal, nomeadamente nos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, através de uma oferta articulada de excelência organizada em função das aspirações de um Serviço Nacional de Saúde moderno, flexível, eficiente e efetivamente ajustado às necessidades das populações. O modelo que está visto é com o do Hospital do Conselho do Seixal, o perfil do hospital com meios complementares de diagnóstica e terapêutica, com consultas externas diferenciadas, exames técnicos em várias especialidades, unidade de cirurgia em ambulatório, 60 camas de convalescença e 15 especialidades. Portanto, as especialidades estão aqui assim, nomeadamente a questão de urologia, que eu há bocado dei aqui assim nota dos 934 dias. O serviço de urgência básica funciona 24 horas por dia, o que servirá para descongestionar o Hospital Garcia de Horta e, portanto, as necessidades de construir o hospital como um dos pilares para o acesso à saúde na parte da população do Conselho do Seixal. Depois, a construção do Hospital do Seixal consideramos que é um investimento reduzido, considerando os evidentes benefícios para a população. E, portanto, continuamos a considerar que tem que ser cumprido o acordo estratégico. Aqui, assim, algumas das lutas pelo Hospital do Conselho do Seixal. Têm sido muitas as lutas que a população tem feito. A última foi a corrida caminhada, que juntou mais de 7 mil pessoas e que demonstra que o povo do Conselho do Seixal está unido em torno do hospital.
Eu pedi-lhe que terminasse, Sr. Presidente.
Já terminei.
Está terminado. 10 minutos certos. Muito obrigado. Eu agora vou dar a palavra aos grupos parlamentares, sendo que no final os peticionários têm direito a uma resposta final de também 10 minutos, que poderão usar os 10 minutos ou não, assim como os grupos parlamentares terão 5 minutos, no caso dos principais grupos, dos maiores grupos. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, doutor, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, excelentíssimo relator. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os peticionários, os 14.543 pessoas que assinaram esta petição, em particular ao seu interlocutor, ao seu Presidente de Câmara, que hoje nos demonstrou nesta explanação um contexto que é muito importante não só atualizar, mas como relembrar de uma luta que é antiga, uma reivindicação que tem muitos anos e que sempre que se vem a esta casa é importante fazer este ponto de ordem, este ponto de situação que muito importa à nossa discussão aqui hoje. E quero dizer-vos que esta batalha que é antiga tanto tem a força política como tem uma força técnica e aquilo que nós temos vindo a ouvir, quer aqui hoje nesta explanação, quer naquilo que são os estudos técnicos independentes e isentos, é que, de facto, não é só na gíria partidária, de facto, esta localização tem uma escassez e prejudica o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, a política e a ciência andam de mãos dadas na exata medida em que os cidadãos não têm acesso aos cuidados que precisam e os parceiros técnicos assim o demonstram. E, portanto, quero dizer-vos que estas carências no acesso devem ser resolvidas com o máximo de consenso possível, que é aquilo que nós hoje também aqui nos procuramos. Dizer que o PSD, quando esteve na oposição nos últimos anos, procurou interceder junto do Governo à data, designadamente com um projeto de lei, reivindicando a construção deste novo hospital, mas que, ao longo destes últimos anos, nós não só nesta área do país, como em outras, nós assistimos a uma inércia que podemos sustentar em três pilares de inação. A primeira tem a ver com algo que foi aqui elencado, que tem a ver com o PRR e a incapacidade do Governo de então executar os fundos comunitários, o que levou ao segundo pilar, que foi, nos últimos 8 anos, em termos 0 hospitais públicos inaugurados. Ou seja, com as prioridades trocadas, com impostos aumentados e serviços públicos diminuídos, o Estado Social foi abandonado e nós tivemos, aí sim, o setor privado a procurar estar onde o setor público não esteve, porque os governos anteriores não conseguiram executar estes fundos comunitários, não conseguiram procurar a construção destes novos hospitais. E depois, outro pilar fundamental que tem a ver com os recursos humanos, Porque nós, para construirmos um hospital ou qualquer instituição de saúde, precisamos ter quem lá trabalhe. E nós também assistimos nos últimos anos a uma incapacidade de diálogo do Estado Central com as profissões, com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos auxiliares, o que também terá estado na origem desta incapacidade de serem cumpridas as promessas que foram adiadas. Recordo que este projeto de lei que o PSD apresentou vem no seguimento de uma promessa eleitoral de 2017, do então Primeiro-Ministro, de que no final de 2019 este hospital estaria erguido e a funcionar. E, portanto, nós, como é bom de ver, isso não aconteceu. E não aconteceu exatamente por causa desta incapacidade de executar os fundos comunitários, desta incapacidade de algo que este Governo agora procurou com as carreiras, com as profissões, valorizar quer o estatuto remuneratório, quer as condições de trabalho, para procurar fixar os profissionais de saúde no setor público, para que não continuassem o seu êxito para o setor privado. E, portanto, importa-nos hoje aqui dizer que com este novo Governo, com uma maior capacidade de executar os fundos comunitários, com uma maior diligência de procurar encontrar acordos com os profissionais de saúde e com uma noção clara de que só investindo no setor público da saúde, finalmente, é que nós podemos ter estes cuidados onde eles mais faltam, é que poderemos encontrar uma solução para o novo Hospital do Seixal. Quero recordar aqui também, em jeito de conclusão, do envolvimento fundamental quer dos autarcas, quer dos profissionais de saúde, em tudo o que são as decisões políticas. Porque nós também tivemos, nos últimos anos, decisões de cima para baixo, passa a expressão, onde se alterou todo o modelo de funcionamento e de financiamento do setor do Serviço Nacional de Saúde, sem o envolvimento dos autarcas, passando muitos hospitais para uma tipologia de gestão de unidades locais de saúde, sem envolver os autarcas, sem envolver os profissionais, e que agora, com o pleno funcionamento, vemos que, e assistimos à conclusão de que muitos problemas que iriam ser resolvidos acabaram por ficar prejudicados. Finalmente, dizer que este Governo, como já no ano passado avançou, com o desbloquear a construção de novos hospitais, como Barcelos, como Algarve, como o Hospital de Todos os Santos, temos a convicção de que também este hospital poderá ter, dentro em breve, mais do que promessas adiadas, um plano concreto de execução com este Governo da Aliança Democrática. Muito obrigado mais uma vez aos peticionários pela vossa disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo, sem mais delongas, ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Margarida Afonso. Ato chega. Marta Silva, peço desculpa. Senhora deputada do Partido do Chega.
Muito obrigada, Senhora deputada relatora. Quero começar por saudar os peticionários, na pessoa do ainda Presidente da Câmara Municipal do Seixal. E, de facto, o Hospital do Seixal é, para nós, uma necessidade inquestionável. Mais de 360 mil habitantes daquela região, entre Seixal e Almada, não podem mais continuar reféns de um hospital como o Garcia de Horta, que também, já há muito tempo, funciona além da sua capacidade. Mas o facto é este, foram 15 ou mais anos de promessas, 15 ou mais anos de atraso, e a verdade é que a responsabilidade última é do Governo, mas temos exemplos que mostram que os municípios podem e devem também ser parte da solução. Temos exemplos onde as câmaras municipais assumiram responsabilidades, garantiram acessibilidades, pressionaram a tutela e a obra se concretizou. No Seixal parece que a estratégia tem sido sempre a mesma, culpar Lisboa, não digo que não. Mas há também uma certa incoerência política que aqui tem que ser exposta. É que o PCP governa o Seixal há 51 anos e nunca viu este hospital concretizado. Porquê? Deixar nota também que aqui no Parlamento o Partido Chega apresentou sempre propostas em sede de Orçamento de Estado para avançar com esta obra e os deputados do PCP abstiveram-se, ou seja, rejeitam aquilo que hoje reivindicam e não se entende porque as vossas propostas da esquerda, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, de todas que visam esta obra tiveram o nosso voto favorável. É esta a nossa diferença aqui de fazer política. Mas o momento mais revelador foi durante a geringonça, porque entre 2015 e 2019 o PCP deu sustentação parlamentar ao Partido Socialista, aprovou orçamentos, teve influência direta sobre a governação e, nessa altura, Se tivesse feito da construção deste hospital uma linha vermelha, se calhar hoje tínhamos um hospital de pé. Portanto, aquilo que eu tenho a perguntar é se pode, que eu acredito que tenha existido, partilhar com esta comissão evidências que o Partido Comunista Português pressionou o Partido Socialista durante a geringonça no sentido da construção deste hospital. E relativamente a outros municípios que foram parceiros ativos e que assumiram encargos, pressionaram o governo, resolveram, no Seixal continuamos a ouvir apenas acusações do Poder Central, fazem-se umas caminhadas de protesto, muito bem, estamos todos de acordo, nós todos aqui queremos, acho que queremos o hospital de pé. Se me podiam também enumerar três ações concretas que tenham desenvolvido comparáveis às destes outros municípios, Oeiras, Sintra, que souberam executar. Não me queria deixar de falar do problema gravíssimo dos 40 mil utentes sem médico de família no concelho. As vagas abrem, mas não são preenchidas. Abrem poucas, eu sei, mas mesmo assim não são todas preenchidas. E aqui também gostava de perguntar o que é que o município está disponível a fazer para ajudar a fixar estes profissionais de saúde. E como conhece, o Chega já defendeu medidas, já debatemos essas medidas, tivemos essa oportunidade, já defendemos medidas concretas de apoio, por exemplo, direto à habitação para os profissionais de saúde, uma prioridade no acesso à creche para os filhos dos profissionais de saúde. Gostava de saber qual é que é o vosso entendimento sobre esta matéria. Portanto, sobre compromissos concretos, é bom que não se faça do Hospital do Seixal propaganda nem campanha, mas a verdade é esta. Parece que o Chega é o único nesta casa que quer um hospital de proximidade no Seixal. E eu vou explicar porquê. Em 2022, a proposta do Chega para a construção deste hospital foi rejeitada pelo Partido Socialista, que governava...
2022.
Sim, para o orçamento de 2023. Foi discutido em 2022, que suportava o governo de maioria. O PSD votou a favor. Em 2023, a mesma proposta teve os votos novamente do PS e do PSD, mas o PSD absteve-se. Ou seja, em 2024, para o orçamento de 2025, a mesma proposta teve os votos contra do PSD, que já era governo, e a abstenção do PS. Dizer que aqui o PCP absteve-se sempre. Nunca conseguem votar favorável uma proposta nossa, mesmo que se identifiquem com ela. Portanto, isto é um circo, ninguém assume compromissos, ninguém quer ver este hospital de pé, a não ser o Chega, e é tudo o que eu tenho a dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, passo. Eu já peço. Peço desculpa, senhores deputados. Vamos dar a palavra agora ao Partido Socialista. A senhora deputada Margarida Afonso, agora sim, tem a palavra. Depois, se quiser, os serviços poderão distribuir.
Tá. Posso?
Senhores deputados, têm a campanha toda, ainda falta um mês, praticamente. Têm um mês para fazer a campanha no local próprio, nos fóruns próprios.
Falta saber o que é que estava aí escrito, que em geral são as neiras umas a seguir às outras.
Senhor...
Dou a palavra... Peço desculpa, dou a palavra à senhora deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista.
Então, muito boa tarde, muito obrigada, senhor deputado relator. Não sei bem se é deputado relator, não é? Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Gostaria de começar por saudar, obviamente, aqui os peticionários, rostos que conheço bem de Seixal. A petição para a construção do Hospital de Seixal é um sinal claro de mobilização cívica em torno de uma causa justa, urgente e profundamente sentida por todos aqueles que vivem no Seixal, para além do Seixal, que vivem na Península de Setúbal. Como eleita pelo Círculo de Setúbal e, em particular, residente no Conselho do Seixal, conheço bem esta realidade e estou, obviamente, muito solidária com a mesma. A ausência de uma unidade hospitalar no Seixal compromete, como já aqui ouvimos, tanto o Sr. Presidente da Câmara, o peticionário, como os restantes deputados, a saúde de mais de 350, 360 mil habitantes. E sabemos também que em causa continua a estar, de facto, a atribuição de médicos de família a milhares de utentes, situação que nós não podemos, obviamente, acompanhar. Porém, acho que é importante lembrar que foi com o governo do Partido Socialista que este processo avançou. Em 2018, por exemplo, foi autorizada a abertura do concurso para a concessão e elaboração do projeto técnico com uma verba de mais de 1 milhão repartida por 2 anos. Em 2020, por outro lado, o governo atribuiu 5,5 milhões de euros para lançar o concurso. Sabemos que este concurso para o projeto técnico foi impugnado judicialmente, temos todos esse conhecimento e essa clareza, o que levou à sua suspensão, mas essa questão já não é atual e, portanto, agora o tempo de espera parece-nos claro, terminou, é tempo de agir e é tempo de facto de dar esta infraestrutura ao Concelho de Seixal. Portanto, senhores peticionários, reafirmamos, e nunca é demais recordar, que o Partido Socialista tem estado sempre ao lado das populações e do Serviço Nacional de Saúde. Escusado será lembrar também que o Partido Socialista é e foi e é o pai do SNS, nasceu e é com o PS que continuará sempre a ser defendido. É por isso que a título de exemplo, que na Assembleia Municipal de Seixal, os eleitos do Partido Socialista apresentaram uma recomendação para que o futuro hospital receba o nome de António Arnoux. Lamentamos, porém, que o PCP não tenha acompanhado esta nossa proposta. Acreditamos que homenagear o António Arnoux, de facto, é reconhecer o valor do SNS e afirmar, sem hesitações, que a saúde pública é um bem essencial e que deve ser e unir todos os democratas. Para terminar, gostaria de deixar aqui algumas questões aos senhores peticionários, cujo espírito, obviamente, de colaboração, que esta audição nos merece. Em primeiro lugar, pergunto-vos se já tiveram oportunidade de dialogar diretamente com o atual governo, muito em particular com a senhora Ministra da Saúde, e que disponibilidade é que os próprios mostraram. Sentem que existe, por parte do governo e da senhora Ministra, abertura e vontade política para avançar com esta infraestrutura? E isto porquê? Porque muito recentemente ouvimos a senhora Ministra dizer: e depois, não temos profissionais de saúde. Será esta uma vontade de fugirmos novamente à realização desta infraestrutura e de não vermos concretizado este ano no Orçamento de Estado esta verba? Saber ainda que compromissos formais conhecem os senhores peticionários por parte do Ministério da Saúde relativamente também à calendarização da fase do projeto. Têm conhecimento sobre a fonte de financiamento para que consigamos viabilizar esta infraestrutura e se consideram que a inscrição desta proposta no Orçamento de Estado 2026 é uma expectativa realista, de acordo com aquelas que têm sido, obviamente, as afirmações da senhora Ministra a este respeito. O Partido Socialista vai continuar sempre a defender o SNS, como até aqui, e obviamente que se manterá atento a toda esta evolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Deputada. Eu passo à Iniciativa Liberal, à senhora Deputada Joana Cordeiro, por favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento na pessoa do Dr. Paulo Silva todos os peticionários e começar por dizer que nós obviamente concordamos com o diagnóstico que foi feito. Nós temos muitas dificuldades ainda no acesso a cuidados de saúde na zona de Almada e do Seixal. O Hospital Garcia de Horta, quando em 91 abriu as portas, a verdade é que já ia para além da capacidade, portanto já não tinha capacidade para toda a população que ia servir e, portanto, eu diria que de uma forma geral, e contrariamente ao que a deputada Marta Silva aqui disse, ninguém é contra propriamente a construção de um hospital. E no caso do Hospital de Seixal, eu saúdo as várias iniciativas que têm sido sempre feitas, porque há, de facto, um conjunto de promessas que têm sido feitas por parte dos sucessivos governos que depois não têm resposta. O Hospital de Seixal tem estado inscrito sistematicamente nos orçamentos de Estado e nada acontece. E, portanto, ouvir aqui o PS agora fazer uma grande defesa do Hospital de Seixal, já o podiam ter construído. Ouvir agora o PSD dizer que agora é que é. Eu, se calhar, aconselhava os deputados do PSD a articularem-se com os candidatos e com os eleitos locais, tanto em Almada como no Seixal, porque as posições não são exatamente iguais. E, portanto, eu acho que era importante que o PSD se alinhasse também. Porque isto significa que vamos continuar a defraudar as expectativas de todos os seixalenses. E acho que isso principalmente é aquilo que mais confusão faz. Este empurra culpas de uns partidos para os outros e de quem tem responsabilidades e de facto nada acontece. E é normal e natural que depois as pessoas que ouvem sistematicamente, eu não disse, mas eu vivo no Seixal, vivo em Correios, portanto a minha vida toda foi feita aqui, quer dizer, eu sempre me lembro, nós aqui falamos em quase 20 anos concretos de luta, mas eu acho que até, sinceramente, acho que já ouvi-se falar disto há bastante mais tempo do que propriamente estes anos, já não tenho a certeza. Mas isto para dizer o quê? Aquilo que me preocupa agora, e depois é nesse seguimento da minha pergunta, que é um hospital não é só paredes, portanto, não é só construir um hospital e pôr equipamentos. Nós hoje, a Comissão de Saúde foi visitar o Hospital de Sintra, de manhã, e vimos a dificuldade que, como um hospital novo que está feito, tem muita dificuldade ainda em pôr o hospital a funcionar, exatamente porque não existem profissionais de saúde em número suficiente. E isto preocupa-me em particular com este hospital, porque nós nem somos capazes de dotar o Garcia de Horta dos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que são precisos, como é que nós vamos conseguir dotar o Hospital do Seixal. Mas, no fundo, a minha pergunta principal, e era aquilo que eu vos queria ouvir, é, nós agora estamos a falar de um projeto que, se eu não me engano, tem cerca de 15 anos, quando o projeto o desenho do projeto, mas pode ser mais recente, mas é um bocadinho indiferente para a pergunta que eu quero fazer. Aquilo que me parece é que, desde que o projeto foi feito, à forma como a saúde tem evoluído em Portugal, e, portanto, e nós temos cada vez pessoas mais velhas que precisam de cuidados de proximidade. Ou seja, a dúvida que eu tenho é se este projeto que está feito está ainda adequado às realidade das necessidades de saúde do concelho, porque obviamente quando temos uma população, e o concelho do Seixal, como disse, tem estado a crescer e há muitas pessoas jovens e que se mudam também para o concelho do Seixal, mas também existe uma grande necessidade de acompanhamento das populações mais idosas, que o investimento aqui, na nossa opinião, devia estar mais ao nível dos cuidados de saúde primários. E aqui estamos a falar simplesmente de uma questão de prioridades. Portanto, aquilo que eu pergunto, a minha pergunta, é se de facto este projeto continua atual, se faria sentido mudá-lo, e se, fazendo sentido mudar, em que é que podia ser mudado, obviamente na lógica de podermos ter uma infraestrutura mais ao serviço das populações e que cumpra efetivamente o seu propósito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu informo que a Sra. Deputada do Chega vai se ausentar, mas vai para outra comissão do Orçamento de Estado, creio eu, não é? Vai fazer uma apresentação. Depois, alguém fará chegar as respostas que os peticionários, o Sr. Presidente, depois lhe farão chegar. Portanto, eu passava desde já ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os peticionários, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara do Seixal, os mais de 14 mil peticionários que subscreveram esta petição, e agradecer também o trabalho que tem sido feito e a luta que tem sido feita em prol do Hospital do Seixal, porque eu também me lembro, enfim, desde que andava na escola, de se falar no Hospital do Seixal e de haver esta luta já pelo Hospital do Seixal. A verdade é que o Hospital do Seixal é, se calhar, um dos grandes exemplos de falhanço da continuidade do Estado, porque os governos vão mudando, as opiniões vão mudando, nada acontece, vem um governo, promete que vai fazer, não faz, vem outro governo a seguir, diz que agora é que vai ser e depois nunca acontece, e é isso que nós temos assistido ao longo de vários anos. Já no Orçamento do Estado deste ano, na proposta que foi entregue inicialmente no ano passado, aquilo que nós víamos mais uma vez era um recuo face àquilo que já estava no próprio Orçamento do Estado há vários anos, que era lançar o concurso para a construção, já era um rever o projeto e fazer, enfim, e dar um passo atrás naquilo que já estava planeado. Tanto que o Ministro da Saúde, já salvo erro, em 2023, já dizia que iria ser lançado, dali a uns meses, iria ser lançado finalmente o concurso. E a verdade é que também o LIVRE, juntamente com outros partidos, apresentámos propostas de alteração ao Orçamento do Estado para prever o lançamento do concurso, finalmente, e aquilo que ficou precisamente no texto da proposta que apresentámos, que era a proposta de alteração 810C, para o caso de ser necessário essa consulta, era precisamente o lançamento do concurso no primeiro semestre. Enfim, já percebemos que não vai ser desta vez que vai ser o lançamento do hospital do Seixal. E sobretudo o que é de criticar é que não se diga claramente o que é que se quer fazer a este projeto. Vamos adiando, vamos tentando chutar e o Governo vai tentando chutar para a frente, mas nunca se diz claramente o que é que vai efetivamente acontecer, e os partidos também vão mudando as suas posições sobre essa matéria. Também seria interessante perceber se muitos dos partidos que hoje aqui falam do Hospital do Seixal e atacam outras forças políticas também vão fazer deste tema uma linha vermelha para a aprovação do Orçamento do Estado. Vamos ver quando for a votação do Orçamento do Estado se efetivamente isso irá acontecer. Também temos e também partilhamos de preocupações que já aqui foram expostas relativamente à questão depois do funcionamento, porque o hospital não é só a infraestrutura, para além da construção da infraestrutura, que já está a ser difícil, é depois necessário também que o Estado, que o Governo consiga garantir o funcionamento desse hospital. Também, e aqui é mais uma pergunta mais direta, porque na verdade não tenho propriamente questões para colocar, mas o senhor Presidente, quando foi a entrega da petição, lançou este alerta que referiu também aqui hoje relativamente aos fundos do PRR que poderiam ser perdidos se não se avançasse com a construção do hospital, e nomeadamente os fundos para aquisição de material. E gostaria também de questionar, enfim, se relativamente a essa matéria continua a ter esse receio e se tem havido algum tipo de informação da parte do Ministério à Câmara Municipal do Seixal sobre este projeto, se vai avançar, se não vai avançar, o que é que se vai fazer com ele. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, agradeço. Eu queria começar também por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Municipal, os Presidentes de Junta aqui presentes, o Sr. José Lourenço, que é da Comissão de Utentes do Conselho de Seixal, e agradecer também esta intervenção e esta iniciativa por parte das autarquias e dos utentes na defesa do direito à saúde da população do Conselho de Seixal, porque de facto estamos a falar de uma reivindicação que já tem um conjunto de anos, comprovada com diversos estudos técnicos que confirmam, de facto, a necessidade da construção de um novo equipamento hospitalar nesta localização. E, portanto, aquilo que nós temos visto ao longo de todos estes anos é não só uma profunda desresponsabilização de sucessivos governos, daquelas que são as suas competências, um sucessivo adiamento, atrasos, atrás de atrasos, e a verdade é que, passado todos estes anos, o hospital ainda não saiu do papel, e isso, quem sai prejudicado são os utentes, mas tem responsáveis, foram de facto os vários governos do PS, do PSD e do CDS que não concretizaram apesar dos compromissos já mais do que assumidos, a execução deste importante investimento para garantir o acesso aos cuidados de saúde a que a população tem direito. Eu gostaria de fazer aqui uma referência, aliás várias, uma primeira para dizer o seguinte: esta já é uma luta que vem do início deste século, que passou vários momentos. Eu recordo até que o estudo que foi feito em 2006 e que levou inclusivamente a luta que obrigar o governo na altura do Partido Socialista a assinar um acordo com o município para, de facto, assumindo o compromisso para a construção do hospital, isto em 2009, e desde o primeiro momento o PCP tem acompanhado, não só solidarizado naturalmente com os utentes, mas tem acompanhado e intervido exatamente no sentido desta concretização. Não acordámos para o problema agora, como alguns parecem ter despertado há 2 ou 3 anos, desde essa altura, e aliás, e com iniciativas legislativas, vim aqui à procura, desde 2009 temos apresentado na Assembleia da República relativamente a estas matérias. Avançamos e temos avançado sempre com seriedade e temos acompanhado sempre aquilo que é sério e de intervenção relativamente a esta matéria. E, portanto, não posso deixar de fazer esta referência, porque o partido Chega tem também aqui responsabilidades, quando muitos dos seus dirigentes estavam no PSD e do CDS, e por isso simplesmente na altura do governo de Passos Coelho meteu este projeto na gaveta, parou, suspendeu, não houve qualquer avanço relativamente a esta questão, tem responsabilidades também relativamente a esta matéria. E, portanto, aquilo que importa aqui é, de facto, avançar para a concretização deste hospital e, em boa hora, esta iniciativa e esta petição por parte das autarquias e da Comissão de Utentes, trazendo novamente à Assembleia da República esta questão. Este é um investimento mais do que necessário, aliás, peca por tardio, e aquilo que se exige é, de facto, a sua concretização. E, portanto, o Partido Socialista foi adiando, o PSD e o CDS não concretiza, e há aqui diversas responsabilidades que não se podem escamotear relativamente a esta matéria. Estamos a falar do investimento da Administração Central, aliás, do acompanhamento que temos feito, eu peço que sinalize quando for os 5 minutos, do acompanhamento que fomos fazendo, sempre houve, as autarquias sempre fizeram parte da solução, nunca foram parte do problema, o problema foi mesmo falta de vontade política para a concretização deste investimento, e tão prejudicial tem sido para a população. Sobre os recursos humanos, gostaria de dizer o seguinte: há necessidade, aliás, e há aqui responsabilidades também de diversas forças políticas, não fazer aquilo que é necessário para fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E todos sabemos, não é preciso inventar, nem é preciso andar à procura da solução milagrosa. A solução passa pela valorização das carreiras, o regime de dedicação exclusiva, garantias de condições de trabalho. Olha, ainda ontem, a propósito do dia do Serviço Nacional de Saúde e da criação do Serviço Nacional de Saúde, a 15 de setembro de 1979, essa conquista da Revolução de Abril do nosso povo e que ficou consagrado na Constituição, o direito à saúde, é aí a origem, de facto, da criação do Serviço Nacional de Saúde. Tivemos a oportunidade de entregar aqui uma iniciativa, exatamente com esse objetivo de integrar o internato médico na carreira médica para contribuir para a fixação de profissionais, neste caso, de médicos no Serviço Nacional de Saúde. São soluções, propostas concretas que fazem a diferença. E a verdade é que aquilo que temos visto é o continuado ataque e desvalorização por parte dos profissionais de saúde. Portanto, há soluções para dar resposta a este problema. Vou mesmo terminar referindo da parte do PCP, naturalmente, da nossa intervenção continuará com este objetivo na Assembleia da República, e não só, mas estamos aqui na Assembleia da República, naturalmente com a intervenção própria, com propostas concretas para que este investimento tão necessário no Seixal seja de facto concretizado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo desde já aos peticionários, ao primeiro peticionário, para responder a esta ronda dos partidos políticos. Tem também 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Relator. Com um pedido de desculpas que não apresentei quem me acompanha, portanto, o Américo Costa, que é o primeiro secretário da Assembleia Municipal, o Constantino, que é o presidente da Junta de Freguesia de Corroios, o Rui Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, e a Maria João Costa, presidente da União de Freguesias de Seixal, Rentela e Aldeia de Paipires, o José Manuel Lourenço, da Comissão de Utentes. O senhor presidente da Junta de Freguesia de Amora pede desculpa, mas não pôde estar presente. Quanto à questão da construção do Hospital do Seixal, dizer que, como disse até a deputada Paula Santos, o estudo da Escola de Gestão do Porto de 2006 considerou que era a terceira prioridade no investimento do setor hospitalar, a construção do hospital no Conselho do Seixal. É claro que a luta já vem anterior, e quando nós falamos de 2009 e mais de 16 anos de luta pelo Hospital do Seixal, temos como baliza o acordo estratégico que foi assinado com o Ministério da Saúde. Foi aí o acordo que foi feito e metemos esse, porque não vamos começar dos primórdios. Aliás, há pouco tempo, em termos de história, numa exposição, vi que na Primeira República um antigo Presidente da Câmara, Alfredo Reis Silveira, já reivindicava a construção do hospital no Conselho do Seixal. Portanto, não vamos dizer que há mais de 100 anos que estamos à espera. Mas, sem dúvida, que estamos à espera há muitos anos, é urgente, até porque o Seixal atualmente é o único município com mais de 170 mil pessoas que não tem um hospital, que não é servido por um hospital, e por isso mais necessário se torna. Temos feito muitas iniciativas, destaco estas últimas que cumprimentaram muitas pessoas, não vou estar aqui a ser exaustivo, até porque só tenho 10 minutos. Este ano a corrida caminhada com mais de 7 mil pessoas a participarem pela construção do hospital no Conselho do Seixal e esta petição com mais de 15 mil pessoas. Portanto, é uma luta que demonstra que a população do Conselho do Seixal, sem dúvida, está unida em torno da construção do hospital. Dar aqui assim esta nota, porque foi aqui assim falado, o projeto do hospital, conforme está, é de 2018. Portanto, foi adjudicado em 2018 e tem que se pôr essa questão que houve uma impugnação do concurso para a execução do projeto, que demorou vários anos. É claro que o governo do Partido Socialista podia ter feito uma resolução fundamentada a considerar o interesse público do projeto para ultrapassar essa impugnação, não o fez, mas durante o tempo em que esteve a impugnação e foi até ao Supremo Tribunal Administrativo, sem dúvida foi um atraso grande pela demora que existe nos nossos tribunais. Agora, temos estado em diálogo, quer com o anterior Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, que assumiu que era uma prioridade a construção do hospital do Conselho do Seixal, também com a Dra. Ana Paula Martins, tenho tido esse diálogo, até porque a Dra. Ana Paula Martins residiu no Conselho do Seixal, foi minha colega no secundário, na secundária da Amora, conhecemos depois na universidade em que ela estava na Faculdade de Farmácia, era presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia e eu era presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito, portanto temos este conhecimento longe, temos tido este contacto. A senhora ministra disse que iria ter uma reunião comigo na segunda quinzena de agosto, mas depois informou que por dificuldade de datas não podia, mas queria marcar esta reunião rapidamente. Nas conversas que tenho tido com ela, tem mostrado abertura para a construção do hospital no Conselho do Seixal e costumo dizer que sou sempre um crente e nesta luta que eu meto como suprapartidária, é uma luta da população do Conselho do Seixal e quem quer politizar essa luta só tem a perder, porque é um assunto que une a população e não pode ser usado como arma de arremesso por ninguém. É essa a nossa maneira de estarmos. O projeto que é de 2018 é um projeto que está atual, apesar do crescimento, mas também dizer o seguinte, ele está previsto poder haver o crescimento porque não é construção modular, mas é por módulos que prevê e há espaço. E há espaço, espaço ali não falta, para poder-se fazer a expansão do hospital. Agora, se vamos estar, o projeto já tem 8 anos, se calhar temos que rever o projeto, isso é meio caminho andado para daqui a 10 anos estarmos à espera que haja um projeto. Eu acho que é avançarmos com o projeto que temos, haver hospital. Fica curto, portanto, já não responde poder-se avançar para uma fase de ampliação do hospital. Agora, estarmos à espera do melhor projeto para depois avançarmos, quem conhece o que é todo o concursos públicos sabe da morosidade que isso tem, então nem daqui a 10 ou 20 anos, porque cada vez que houver um projeto, quando se vai avançar para a fase do concurso, já ele está desatualizado. É um problema, sem dúvida, a questão dos profissionais de saúde, mas temos que ir e que conseguir atrair mais profissionais de saúde. Há 2 projetos na Câmara Municipal do Seixal para hospitais privados e se os privados acham que há profissionais de saúde para aqueles hospitais, também haverá profissionais de saúde para o público. Temos é que conseguir atrair e fazer mais atraentes as carreiras dos profissionais de saúde do público e é essa que é, sem dúvida, a grande questão para que os profissionais de saúde não saiam do setor público, não saiam do Serviço Nacional de Saúde e conseguirmos atrair os jovens profissionais de saúde ao Serviço Nacional de Saúde. Isso é, sem dúvida, uma luta que tem de ser de todos. O Seixal é sempre parte da solução, nós estamos disponíveis sempre a trabalhar. No acordo estratégico assinado em 2009 assumimos várias responsabilidades e não temos meios financeiros para avançarmos para a construção do hospital. A não ser que deixássemos de fazer outros investimentos que são necessários. Nós estamos a arrancar com a construção de 4 escolas de primeiro ciclo, com 1 jardim de infância, com a ampliação e requalificação de 4 escolas, com a construção de 2 unidades de saúde e a requalificação de uma outra, com 6 creches, que também, portanto, com isto é investimentos PRR, mas no caso das creches, o investimento PRR é 15% do custo, são 368 mil euros para a construção de creches que nunca são por menos de 2 milhões de euros cada uma, mas são investimentos que estamos a fazer. Estamos a avançar com 2 lares da terceira idade e vamos avançar com outros. Estamos a avançar com instalações para a deficiência, portanto para as associações da deficiência. Se não fizéssemos esses investimentos, ou seja, deixámos de fazer tudo o resto, faz sempre a comparação com Sintra, mas Sintra tem um orçamento de 500 milhões de euros da Câmara, aqui acresce mais de 100 milhões dos SMAs. O Seixal tem 200 milhões, portanto tem 1/3 do orçamento de Sintra, não tem a mesma capacidade financeira de Sintra. Não tem conhecimento que Oeiras tenha avançado com qualquer construção de hospital, ao contrário do que foi aqui dito, só conhece a situação de Sintra, mas há um orçamento que é o triplo do valor e por isso não podemos ir. Quanto ao nome do futuro hospital, eu tenho muita estima e consideração pelo nome do Dr. António Arnaud como um homem que trabalhou pelo Serviço Nacional de Saúde, mas havendo no Seixal uma pessoa na área da saúde que é reconhecida a nível nacional, como é o caso do professor Dr. Carlos Ribeiro, começou como médico no Seixal numa altura muito difícil a dar apoio a fazer consultas gratuitas à população. Depois teve uma carreira a nível nacional, como professor catedrático, como bastonário da Ordem dos Médicos, mas quando se reformou, voltou para o seu Seixal e foi professor da Universidade Sénior até morrer, onde dava aulas de medicina, portanto, questões relacionadas com a saúde aos alunos da Universidade Sénior. Portanto, eu acho que é do mais elementar justiça a darmos o nome do professor Dr. Carlos Ribeiro ao Hospital do Conselho do Seixal, com todo o respeito que tenho pelo Dr. António Arnaud, mas acho que seria muito injusto, tendo uma personalidade no Conselho, alguém que tanto se bateu pelo Conselho, com o nome do, como foi o professor Dr. Carlos Ribeiro, que não fosse esse o nome a atribuir ao Seixal. As verbas do PRR, pelo que eu sei, a Unidade Local de Saúde está a ver se o projeto avança ou não para saber se vai comprar os equipamentos ou não, ou se vai-se perder este investimento. É o conhecimento que eu tenho. Agora, o que tenho que dizer e agradecer a todos. Penso que estamos aqui assim num consenso muito grande, só um minuto, um consenso muito grande pela construção do Hospital do Seixal. Saímos daqui todos muito contentes com este consenso generalizado, desde o PSD ao PCP, passando pelo PS, passando pela Iniciativa Liberal, pelo LIVRE, o Chega também disse aqui que constrói, mas constrói tudo. Não vou estar a dizer muito mais, não estou aqui assim em campanha política, portanto eu estou aqui como Presidente de Câmara.
Senhor Presidente, terminou a campanha.
Como Presidente de Câmara e por isso não vou entrar por aí assim. Portanto, agradecer os vossos contributos e as vossas mensagens que serão transmitidas por mim ao povo do Conselho do Seixal.
Da minha parte, também resta-me agradecer aos peticionários pela petição apresentada, a todos os grupos parlamentares, dizer que agora vão seguir os termos regulamentares, vai ser apreciada em comissão e depois será naturalmente discutida em sede de plenário. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a todos. E é um grande orgulho ver aqui tantos deputados do Conselho de Seixal. É um gosto, sim senhora, é pronto. sei. Tenho o Seixal para me preocupar, essa é a minha motivação. É o meu conselho.
Estava para tirar a palavra, usaste para aí uns 5 minutos de campanha. Isto era a petição do hospital, não era para fazer campanha, o PRR e não sei o quê. Tem 3 ou 4 minutos que gastaste-nos a fazer campanha, das escolas e não sei o quê.
Não, vamos lá ver, porque foi a justiça, porque é que a Câmara não contraiu o hospital.
O dinheiro não dá para os dois lados.
O dinheiro não dá para os dois lados.
É óbvio. É óbvio.
Fica tudo o resto de fazer, pá.
Também o Chega também aproveitou para fazer um bocadinho de campanha. Por aí fora.
Acho que não é nada.
Agora ficamos à espera.
Ficamos à espera. Eu tenho ali uma guerra com aqueles meninos que eles querem ao hospital. Não é? Continua no. Tu queres ou não? Pessoalmente?
Não.
Pessoalmente não?
É a questão dos recursos.
Eu neste momento vamos ser sérios, não há condições, não há recursos. Agora, eu defendo o Hospital de Seixal, não é mesmo? Porque não há recursos, mas depois arranja-se. Vês o caso de Sintra?
Mas estão-se a arranjar, não?
Sintra está a dar um
escândalo. Está a dar, mas tens lá o equipamento.
A política.
Olha, mas tens lá o equipamento e vai-te obrigar a arranjar o recurso.
Agora, temos que aumentar os recursos.
Tens que aumentar os
recursos.
Já estamos a construir dois.
Depois municipais para atrair médicos.
Já estamos com dois.